Quero cumprimentar mais uma vez a todos os alunos que tiveram a coragem de buscar a sua própria formação, mesmo que seja através de uma educação à distância, e dizer que o fato de ser uma educação à distância, como se diz, um curso de graduação em administração à distância, não quer dizer que ele vai aprender menos do que aqueles que estão numa aula presencial. Mas é uma forma corajosa de você desenvolver a sua própria pessoa, desenvolver a sua própria vida. E isto certamente terá uma série de consequências na sua vida e na vida daqueles que se relacionam com você. No primeiro momento da aula, na primeira unidade da aula, nós tivemos a oportunidade de saber do que se ocupa a sociologia. E repetindo apenas, dizemos que a sociologia se ocupa de uma série de fenômenos que se estabelecem entre as pessoas quando elas sentem uma necessidade e na busca de um suprimento para essa necessidade. Em outras palavras, de uma necessidade sentida, haverá sempre alguém, ou a gente julga que haverá sempre alguém que possa suprir a nossa necessidade. Então, esse fenômeno que nós vamos chamar de relação social é que é o objeto específico da sociologia. É a partir dali, e tudo aquilo que ele contém, seja de uma forma clara, por assim dizer, eu estou com sede, eu vou buscar um copo de água, seja de uma forma mais escondida, como, por exemplo, a gente já descobriu sobre formas mais, vamos dizer assim, mais psicológicas, né? Os atos falhos, etc., que as pessoas querem uma coisa, mas na realidade dizem outra, seja propositadamente, seja porque muitas vezes não é possível você expressar claramente a sua necessidade. Há determinados padrões, há determinados paradigmas, há determinados modelos de relação que devem ser sempre observados e que, quando são fora desses modelos, quando as necessidades ou os suprimentos são fora desses modelos, a sociedade, até um certo ponto, os reprova, né? Isso, a aprendizagem de como nós vamos buscar os nossos suprimentos, de como as organizações vão buscar os seus suprimentos para suas necessidades, de como as comunidades vão buscar os seus suprimentos para as necessidades que se apresentam, essas formas são extraordinariamente diversificadas e elas fazem parte de um conjunto extraordinariamente grande que nós vamos chamar de sociedade. A sociedade é, portanto, tá, uma extraordinária diversidade de formas, mas relativamente organizadas. Ora, as sociedades são mais organizadas, ora são menos organizadas, mas essa extraordinária diversidade de formas de buscar suprimentos para as necessidades que são sentidas, seja pelas pessoas em si mesmas, seja por grupos de pessoas, seja pela sociedade como um todo. Então, esse conjunto extraordinariamente complexo de necessidades e suprimentos, esses modelos extraordinariamente grandes, variados, de número quase infinito, por assim dizer, no que diz respeito ao fenômeno em si da relação entre busca, necessidade e suprimento, a esse conjunto todo, tá? E a aprendizagem que isto implica, nós vamos chamar a essa aprendizagem, a aprendizagem desses modelos, a aprendizagem dessas formas, a expressão desses conteúdos, nós vamos chamar a isso tudo aí de processo de socialização. A socialização, portanto, ela vai trazer as pessoas, ela vai ensinar as pessoas, por assim dizer, primeiro, por quais formas você pode manifestar as suas necessidades. Segundo, por quais formas você pode suprir necessidade das outras pessoas. Terceiro, que instrumentos você pode usar, seja para buscar as suas necessidades, seja para suprir as necessidades de outros. Tá? Quarto, que resultados você deve buscar, seja para suprir as suas necessidades, seja para satisfazer, vamos dizer assim, a necessidade de outros, tá? E, além desses resultados todos, o que você pretende, de uma forma mais clara ou de uma forma menos clara, de uma forma mais explícita ou de uma forma mais escondida, o que você pretende com tudo isso? Esse é o que nós chamamos de processo de socialização, que começa, evidentemente, na sociedade humana. Esse processo de socialização, ele não está, por assim dizer, inserido na nossa cabeça. Um animal, ele se cria durante os seus 2, 3 primeiros meses, por assim dizer, junto da mãe, e a partir desse momento ele já tem toda a sua programação instintiva, ele já sabe tudo o que ele deve fazer para sobreviver e assim por diante. Poucos animais, por assim dizer, ensinam, poucas espécies de animais têm um pequeno princípio de ensinamento aos novos elementos da sua espécie, isto é, aos filhotes da sua espécie. São muito poucos, tá? Em compensação, na natureza humana, no que diz respeito à sociedade dos homens, tá? A aprendizagem, ela começa praticamente quando a criança nasce e ela vai terminar, por assim dizer, quando o ser humano morre. Quer dizer, esse processo de aprender, usar, reusar, seguir sempre os mesmos modelos, etc., isso tudo aí é o que nós chamamos de socialização. A socialização, portanto, não é um processo que você começa a aprender, por assim dizer, é um processo do qual você começa a participar quando você nasce e termina quando você casa, ou termina quando você faz 18 anos, ou termina quando você se torna um adulto, ou termina quando você se forma num curso superior, ou num curso de primeiro grau. Não, o processo de socialização, ele começa quando nós nascemos e ele vai terminar quando nós morremos. Quer dizer, nós estamos permanentemente aprendendo, permanentemente nos trabalhando o nosso processo de socialização, ora de uma forma, ora de outra forma. Então, a esse conjunto, a esse complexo extraordinariamente grande, que vai usar as formas e os conteúdos das relações, os instrumentos que se usam para satisfazer as relações, os objetivos que se busca ao estabelecer relações, os modelos de relações já estabelecidos, tá? Dentro de uma determinada estrutura, dentro de uma determinada forma pela qual nós vamos sempre seguir esses mesmos modelos, a esse conjunto todo, nós vamos, por assim dizer, chamar de processo de socialização. E, evidentemente, que esse processo de socialização, ele se dá de maneiras diferentes em função exatamente do ambiente físico-geográfico no qual cada um desses grupos humanos se estabelecem, tá? O processo de socialização hoje na cidade, ele se dá de uma maneira, no campo ele se dá de outra maneira. Numa cidade, num país desenvolvido, ele se dá de um jeito, numa comunidade relativamente menos tecnológica, de uso menos intenso de tecnologia, ela vai se dar de uma maneira diferente. E, claro, em cada um desses ambientes há uma série de coisas que são importantes, de coisas que são menos importantes, e que, à medida que as pessoas vão aprendendo a trabalhar os seus sistemas de trocas, as suas próprias relações, elas vão aprendendo também a saber o que é importante e o que não é importante. Numa comunidade indígena, por exemplo, tá? O que é importante para as pessoas, para os novos membros da comunidade saberem, é fazer a aprendizagem de todo um conjunto de relações pelas quais ele vai garantir a sua própria sobrevivência. E esse conjunto de relações muitas vezes está na caça, na pesca, na confecção de pequenos objetos tecnológicos que nós chamaríamos de artesanato, que vão facilitar a vida das pessoas e assim por diante. Numa outra sociedade de uso tecnológico mais intenso, que nós vamos chamar falsamente de mais desenvolvida, na realidade ela tem um uso de tecnologias mais sofisticadas, tá? Nessa outra sociedade, tá? As crianças praticamente não vão aprender a caçar, a pescar e a elaborar pequenos objetos de artesanato que vão facilitar a sua vida. Elas vão simplesmente, as crianças vão aprender a utilizar aquela tecnologia que vai lhes facilitar a vida, que já é uma tecnologia construída, que já é uma tecnologia feita, que é uma tecnologia que está disponível, por assim dizer, ora mais, ora com mais ou menos intensidade, conforme a inserção de cada uma dessas sociedades, a inserção de cada um dessas pessoas na própria sociedade. Então, os processos, o que se pode deduzir daí é de que os processos de socialização são diferentes conforme cada um dos agrupamentos e a inserção desse agrupamento, a existência desse agrupamento num determinado espaço geográfico que vai lhe proporcionar, ora mais, ora menos, facilidade de sobrevivência e de convivência. Então, com isso, nós entramos em dois conceitos novos agora, que é o conceito de sobrevivência e de convivência. A primeira coisa que o homem busca para suprir as suas necessidades é efetivamente a sua sobrevivência. Em outras palavras, a sobrevivência é o valor supremo nosso, tá? Para sobreviver, nós fazemos de tudo. Mas uma vez que estiver garantida essa sobrevivência, tá? Uma vez que estiver garantidas essas necessidades biológicas de sobrevivência, de alimentação, essas necessidades também biológicas de segurança, de proteção da própria vida, tá? Uma vez que isso aí estiver garantido, nós vamos buscar outras necessidades, ou, perdão, vamos buscar o suprimento de outras necessidades, que é a de autoestima, perdão, a da estima das pessoas que estão conosco, da nossa própria autoestima e da nossa própria realização, aquilo que nós queremos com a nossa vida. Isso tudo nós vimos na primeira unidade. Quando nós tratamos das necessidades e vimos que Maslow, por exemplo, categorizou, ele classificou essas necessidades mais ou menos nessa sequência: primeiro a sobrevivência, depois a segurança, depois a necessidade de uma estima social, necessidade de autoestima, de realização. Basicamente essas cinco necessidades, tá? Agora, no processo de socialização, nós vamos começar, nós vamos aprender de que à medida que a gente cresce, à medida que nós vamos nos desenvolvendo, à medida que nós vamos crescendo em idade, nós vamos também crescendo na aprendizagem de todo esse complexo de relações que são que aquilo que nós chamamos de cultura. E agora entrou um outro conceito, que será o conceito de cultura. A cultura é, portanto, o conjunto extraordinariamente grande de tudo aquilo que aquela sociedade pensa, faz, sente, constrói e vive. Nós vamos dizer, portanto, que a cultura é a totalidade das expressões, e aí nós temos expressões tecnológicas, nós temos expressões de fala, nós temos expressões de instrumentos, nós temos expressões faciais e assim por diante. A cultura também é as impressões, isto é, aquilo que acontece ao redor dos membros dessa sociedade, como eles sentem isso aí, portanto, a cultura vai trazer também as impressões. Dentro das impressões estão, por exemplo, os sentimentos artísticos e as expressões artísticas. Dentro da cultura, dessa cultura, nós vamos ter também as instrumentações, isto é, a tecnologia. O que que se entende por tecnologia? Todo e qualquer instrumento que facilite o suprimento de uma necessidade, tá? O lápis é uma tecnologia. Tá? O vídeo é uma tecnologia, a educação à distância é uma tecnologia, tudo isso aí facilita o suprimento da necessidade de escrever, lápis, tá? De rever uma situação, o vídeo, tá? De se aperfeiçoar do ponto de vista intelectual, de se formar do ponto de vista profissional, por assim dizer, está aí o curso de educação à distância. Tá? Então, esses elementos todos fazem parte daquilo que nós chamamos de cultura. A cultura, portanto, ela é o conjunto todo, já falei antes, né? A totalidade das expressões que são, das formas pelas quais as pessoas manifestam necessidade, suprimentos, tecnologias, sentimentos, etc. A totalidade das impressões, né? Como é que as pessoas recebem as manifestações dessas que nós já falamos todas, tá? E tudo isso aí é vivido, isto é, Cada um de nós vive, ora com mais intensidade, ora com menos intensidade, ora de uma forma bem mais avançada, ora de uma forma menos avançada, mas todos nós vivemos essa cultura, tá? E vivendo essa cultura, nós também transmitimos praticamente do mesmo jeito, com pequenas modificações, com pequenas transformações, nós transmitimos essa cultura também para os novos membros da sociedade. E essa transmissão, tá? A aprendizagem, a vivência e a transmissão é que nós vamos chamar então de processo de socialização. Quando nós falamos, portanto, de socialização, nós estamos já introduzindo, por assim dizer, todo o aspecto da cultura propriamente dita, que não tem, que nunca é alguma coisa estática. Quando nós temos um objeto tecnológico, está aqui um computador, está aqui uma televisão, está aqui um lápis, está aqui, ele praticamente se firma tecnologicamente e ele se apresenta, por assim dizer, de uma forma estática. A cultura não, a cultura ela está sempre num processo dinâmico. As pessoas estão sempre se relacionando umas com as outras e muitas vezes criando formas, ainda que estejam, as formas de relação estejam praticamente padronizadas, elas estão praticamente modeladas dentro de um determinado modelo, dentro de um determinado padrão, por assim dizer, e é isso que nós chamamos de paradigmas de relacionamento, tá? Mas mesmo dentro desses paradigmas existe uma série de formas diferentes, de formas acidentais, por assim dizer, pelas quais as pessoas podem se relacionar. São, portanto, a essência do relacionamento, ela está paradigmatizada, ela está modelada, ela está padronizada. Mas dentro desse conjunto padronizado existem formas diferentes de você fazer a mesma coisa, formas ligeiramente diferentes de você fazer aquilo ali. Então, isso está sempre num processo de evolução. Há 50 anos atrás, os pais educavam os filhos de um jeito. Há 30 anos atrás, eu diria que talvez fosse o mesmo jeito, porém com algumas coisas um pouco diferentes. Há 10 anos atrás, eu diria que o jeito, ele permaneceu essencialmente o mesmo, só que ele foi acrescentado de tantas coisas diferentes que, olhando a uma primeira vista, assim, nós diríamos que é completamente diferente, mas na realidade ele continua quase o mesmo. Nós diríamos que escrever, ou estudar, ou a escola, por assim dizer, ela permanece praticamente a mesma há alguns séculos, por assim dizer. As formas mais acidentais dessa escola, tá, é que foram se modificando aos poucos. E assim, eu diria talvez que todas as coisas na nossa sociedade, elas vão se mudando, sim, elas mudam, mas as necessidades, elas praticamente permanecem as mesmas. Tá? Uma vez supridas algumas necessidades básicas, de biológicas e de segurança, as outras continuam sendo sempre as mesmas. As pessoas querem ter a segurança da sobrevivência, a segurança da sua habitação, e a partir dali elas sentem as necessidades do seu aperfeiçoamento, da sua estima social, da sua própria realização. Esse processo todo de socialização, que quando está em atividade permanente, nós vamos chamar de cultura, ele se manifesta tanto a nível de uma sociedade mais ampla, tá? Que nós diríamos assim de uma cidade, tá? Nós poderíamos dizer, quem sabe, até do Brasil, mas ele vai apresentar uma série de características diferentes conforme o tamanho do grupo, conforme a localização que esse grupo está, conforme a disponibilidade que esse grupo tem para satisfazer as suas necessidades. Então, evidentemente, na medida em que nós mudamos esses quadros de referência, o tamanho do grupo, a localização do grupo, o tempo desse grupo, quanto tempo ele está junto ou não está junto, quanto tempo ele vive aqui ou não vive aqui, qual é a instrumentação tecnológica que ele tem, que objetivos claros ou menos claros, ou explícitos ou implícitos ele tem, tá? Que tipo de estrutura, que tipo de formas de relacionamento se montou nisso tudo aí. À medida que todos esses elementos vão sendo considerados, nós vamos ter um determinado tipo de cultura ou nós vamos ter um outro tipo de cultura. Nós vamos ter uma cultura mais voltada para as pessoas ou nós vamos ter uma cultura mais voltada para o conjunto das pessoas, individualmente ou coletivamente. E, evidentemente, que ao tratar dessa cultura, quando nós fechamos essa cultura em cima de uma organização propriamente dita, em cima de uma empresa propriamente dita, tá? Então nós estamos considerando, não de uma forma difusa, mas nós estamos considerando de uma forma bem explícita, bem caracterizada, tá? Quais são os conjuntos de tecnologia, modelos de relação, de necessidades, de suprimentos, de tempo, de destinação, de objetivos, etc., etc., que aquela organização tem, que aquela empresa tem. E quando a gente conseguir analisar tudo isso aí, em função dos objetivos que ela se propuser, será muito melhor então para a gente interferir nessa organização, para a gente trabalhar o processo de organização que ela tem, para a gente poder mexer, por assim dizer, tá? Nos processos, nos modelos, nos paradigmas, na própria tecnologia que se expressa dentro dessa cultura. Isto é, nós podemos mexer nessa cultura de uma forma bem mais apropriada, de uma forma bem mais adequada, por assim dizer, e não simplesmente de chegar e jogar, querer jogar uma série de modificações, porque efetivamente jogar as modificações de uma forma bruta, de uma forma sem análise detalhada de como se dão essas coisas, é um processo que realmente tende a não dar resultados. Por quê? Porque, querendo ou não querendo, as pessoas têm aquilo que em física se chama de inércia. Em outras palavras, a lei da inércia é uma lei física que também se aplica ao conjunto das pessoas, e aí nós vamos chamar de inércia social. A lei da física diz que a inércia é a força, eu diria talvez, não sou físico, mas a gente vai poder definir, dizendo que a força que um corpo tem, ela só será barrada, por assim dizer, através de uma outra força. Caso contrário, o corpo tende a manifestar aquele estado, a manifestar-se naquele estado de uma forma praticamente infinita, tá? Se você joga uma bola, tá? A lei da inércia vai fazer com que ela corra tanto quanto as forças de atrito e do próprio ar, vamos dizer assim, mas sobretudo a força de atrito, vai fazer com que ela pare. Isso aí nós vamos chamar de inércia física. A inércia social não é nada diferente disso. Quer dizer, o conjunto das pessoas que trabalham e que vivem numa determinada cultura, por assim dizer, eles têm uma determinada inércia, que nós vamos chamar de inércia social. Isto é, eles tendem a fazer sempre as mesmas coisas, ainda que com pequenas modificações. Então, as mudanças que nós vamos perceber ao longo nessa organização, perdão, elas só vão ser sentidas ao longo de um tempo extraordinariamente grande, que ultrapassa, por assim dizer, o tempo de uma geração. O que eu estou observando hoje, que eu sou capaz de definir hoje em termos de estado dessa cultura, tá? Certamente, essa cultura vai ser modificada, ela vai se modificar ao longo do tempo, mas ao longo de um tempo tão grande que dificilmente eu vou conseguir viver para observar o outro lado, vamos dizer assim, a nova forma de expressão dessa cultura. E a isso tudo nós vamos chamar de inércia social. É possível você mudar essa inércia social dentro de uma organização, sobretudo, se nós tivermos primeiro a análise de todas as formas de relacionamento, dos seus conteúdos de relacionamento, das suas tecnologias que são usadas para estabelecer as relações dentro das pessoas entre si, das pessoas com a organização, da organização com o mundo exterior. Se eu tiver uma análise disso tudo aí e em vista dos objetivos que eu pretendo com essa organização, então aí sim eu posso estabelecer um processo de mudança bem mais rápido dentro dessa organização. E é isso que a gente se propõe quando a gente quer saber de sociologia que se aplica à administração. Quer dizer, não existe uma sociedade perfeita, assim também não existe uma organização perfeita. E com os instrumentos sociológicos de que a gente dispõe, é possível a gente fazer a análise de uma organização e, através dessa análise, saber que elementos são passíveis de serem modificados e trabalhar a modificação desses elementos para uma mudança muito mais rápida do que aquela que se estabeleceria ao longo do tempo num processo de inércia social. Tá? Então, as pessoas normalmente têm dificuldades para estabelecer mudanças, tá? Exatamente pelo fato de que aquilo que já está estabelecido é seguro, é certo, não vai trazer problemas e assim por diante. Vou fazer diferente? Olha que isso aí é capaz de ter problema, é capaz de não dar certo, é capaz de etc, etc. Então, há, portanto, um medo em relação à mudança. Esse medo vai desaparecer no momento em que essa mudança ela for efetivamente planejada, explicitada a todos os participantes, mostrada através de análise quais são os elementos negativos que estão incorporados, por assim dizer, e que foram incorporados pelo processo de socialização, foram incorporados nessa cultura, que elementos não são bons, que elementos são bons que a gente tem que revigorar, que elementos não são bons que a gente tem que abolir. Todo esse processo, tá, é o processo, por assim dizer, é a primeira etapa, por assim dizer, da análise sociológica das organizações, que vai envolver aquilo que nós falamos na primeira aula, as relações, os seus paradigmas, a tecnologia, os elementos dessa segunda aula, o processo de socialização, que vai praticamente cristalizar uma cultura que é constituída de uma série de pequenas relações, pequenas formas, pequenos conteúdos, pequenas tecnologias que vão cristalizar, que vão deixar essa cultura praticamente firme. Mas é preciso que a gente analise para que, numa próxima etapa, então a gente agora tenha efetivamente como modificar. Este é o segundo tema, vamos dizer assim, daquilo que a gente tinha se proposto de explicar a vocês.